Oséias capítulo 6. A partir do verso 1. Oséias 6:1 diz assim: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar; Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer a sua vinda é certa, Ele descerá como a chuva fora de época, em algumas traduções, como a chuva seródia que rega a terra. Que farei com você, ó Efraim? Efraim aqui, irmãos, é o reino do norte de Israel. O que farei com você, ó Judá, que aqui é o reino do sul? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Por isso, os abati por meio dos meus profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos saíram como luz, pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Vamos orar? Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã, pela sua bondade, pela sua graça, Pai. Obrigado porque, ao olhar para a nossa história, a gente contempla da sua graça, misericórdia e bondade. Eu oro para que nessa manhã o Senhor possa nos proporcionar, nos assentar à sua mesa, que o Senhor venha nos dar espírito de sabedoria e revelação, e que através do espírito de sabedoria e revelação, o Senhor nos dê uma aplicação pessoal para cada um que está ouvindo essa mensagem, Jesus. Essa é a minha oração. Irmãos, eu ministrei essa mensagem no acampamento de jovens desse ano, né? Então a maioria de vocês não estavam lá. Ainda mais porque foi na terça-feira pela manhã, estava todo mundo já arrebentado, querendo casa, querendo descanso. Eu quero falar hoje um pouco sobre, seguindo a série Coração em Chamas, eu quero falar sobre um amor duradouro. Algo que permanece, algo que não seja líquido, algo que não seja plástico, algo que não seja superficial. A religiosidade, ela é um problema da humanidade. Porque o nosso coração, ele funciona de fato como uma fábrica de ídolos. Ainda João Calvino vai dizer que o coração humano, ele é uma fábrica de ídolos. A todo momento a gente está procurando alguma coisa que seja palpável para que a gente possa ancorar a nossa alma e ter descanso e ter tranquilidade. Porque a gente sente falta de alguma coisa maior do que a gente. Então, nos momentos bons, a gente consegue se apoiar na nossa alegria, na nossa prosperidade, nas pessoas que a gente ama que estão perto de nós. Mas existem alguns momentos que, mesmo as pessoas que a gente mais ama, mesmo as coisas que a gente mais gosta de fazer, parece que essas coisas não conseguem acessar a profundidade, muitas vezes, da nossa solidão, do nosso vazio, da nossa tristeza, do nosso humor deprimido. Então, o nosso coração, ele sempre está procurando alguma coisa que ele possa ver. Ele sempre está procurando alguma coisa que seja de alguma maneira palpável, para que ele tenha esperança, para que o nosso coração não seja desamparado. Quando a gente fala de adoração, uma prova grande disso, você vai perceber que muitas vezes a gente vai se apegar muito à adoração e não ao objeto da adoração, que é Deus, que é Ele é a finalidade da nossa adoração. Então, quando a gente às vezes vai ver a igreja vibrando, a igreja feliz, a igreja cantando alto, aí aquilo traz uma energia, uma alegria para a gente poder cantar alto e vibrar junto. Então, a adoração parece que ela faz a gente mais vibrar do que o objeto da adoração, que é Deus. E posso dizer uma coisa para você? Tá tudo bem, porque eu sei que nós somos assim. Eu gosto muito de futebol, você vai num estádio de futebol, irmão, se estivesse cantando Deus ali enquanto está cantando o nome de um time, eu ia cair chorando. Verdade, é lindo, cara. Quem não gosta de futebol é porque não foi ainda no estádio de futebol. Não sei se você já foi num ambiente que tinha aquele, é o Nisso que fala, né? O Matheus, vamos te falar um pouco disso. Aquele canto em uma só voz, e você fala, cara, uau, eu estou arrepiando por inteiro. Porque a nossa alma, ela carece dessas coisas que trazem sensações, essas coisas que trazem para nós, assim, algo que nos leve além de nós mesmos. E com tudo isso, a gente vai criando para nós ídolos, porque eles promovem para nós segurança. Porque eles promovem para nós, de alguma maneira, um afago, de alguma maneira eles servem como uma âncora para nossa alma, para que a gente não se sinta à deriva da vida, à deriva nas tempestades, nas dificuldades da vida. Prova disso ainda é Êxodo, no capítulo 32, a Bíblia vai dizer que Moisés, ele sobe para o monte, porque ele foi lá ter tempo com Deus, ele foi falar com Deus, Deus chamou Moisés para subir para o monte, e agora Moisés começa a demorar. E aquele povo no deserto, que até então toda a sua espiritualidade, toda a sua vida com Deus dependia de um homem, eles olham para o sucessor ali, eles olham para aquele que auxiliava Moisés, Arão, e fala: Arão, ó, Moisés não está aqui, pelo jeito já não volta mais, deve ter nos abandonado, alguma coisa aconteceu com ele, morreu, alguma fera do deserto matou ele na subida para o monte, então faça para nós deuses. Então aquele povo, eles começam a dizer assim para Arão: Arão, a gente olhava para Moisés e tinha segurança. Moisés, ele não era apenas uma representação, Moisés não era apenas um intermediador, mas no ato dele ser um intermediador, ele quase representa para nós Deus no meio do povo. E como Moisés já não está mais no nosso meio, nós precisamos de alguma segurança para a nossa alma, nós precisamos de algum lugar para olhar, nós precisamos de algum lugar para nos respaldar na nossa jornada, na nossa caminhada. Então agora Arão, não movido por Deus, ele fala: é o seguinte, pega os brincos, pega as argolas, pega a joia de todo mundo aí do arraial, pede para as mulheres, para as filhas, para todo mundo tirar suas joias. E agora é interessante que ele vai dizer que ele vai fundir aquele ouro, e não vai dizer assim, ah, então ele vai lá como um artesão e ele projeta um bezerro. A Bíblia vai dizer que ele fundiu, ele falando para Moisés: olha, eu fundi o ouro e saiu um bezerro. Aconteceu, Moisés, nasceu um bezerro aqui. Agora, olha que interessante, quando a gente vai olhar para a figura do ouro e para a figura do bezerro, falando de Velho Testamento, ouro talvez era a oferta mais comum entregue no templo. E bezerro fala daquilo que era o sacrifício, aquilo que eles entregavam como forma de sacrifício. Então, em algum momento, aquilo que era para ser uma oferta e aquilo que era para ser sacrifício se tornou o ídolo, se tornou o Deus daquele povo. Porque no meio desse caminho, a gente vai criando esses caminhos de religiosidade. Irmãos, a igreja, a reunião, a comunhão, isso que a gente chama de igreja mesmo, isso nunca deveria ser algo que o nosso coração se apega a tal ponto que se torne mais importante do que Deus. Tudo isso aqui acontece para que Deus venha. Todo esse trabalho, eu tenho muitos comigo, porque a igreja, ela também é um CNPJ, então ela tem bastante trabalho, ela tem manutenção, ela tem burocracia. E direto eu tenho que ficar falando para mim: Hugo, tudo isso acontece para um fim, é para que Deus seja adorado, é para que uma família espiritual possa se reunir nesse lugar. Porque a minha tendência natural é acreditar que tudo é um fim em si mesmo. Por que que eu estou resolvendo papelada? Por que que eu estou vindo para a igreja? É para resolver um problema, e eu perco a finalidade, e a finalidade é Deus. Só que o nosso coração, ele vai se arraigando, ele vai se enraizando a práticas, ele vai se enraizando. Então talvez, pode ser que você entrou aqui nessa manhã e você está aqui porque você sabe que é bom vir de domingo, você sabe que é bom, faz bem para sua família, e porque você ama ao Senhor Jesus, mas talvez esse amor, ele é um amor um pouco passivo no seu coração, ele não é um amor vibrante, ele não é aquele amor que te move a ponto que a Bíblia seja um crivo da sua vida. Ele não é aquele amor que te move a entrar na segunda, não achando que a sua vida é pagar boleto, mas que a segunda é um propósito, uma oportunidade, um presente do Senhor, para que Ele se apresente, para que você conheça mais dEle, para que você compartilhe dEle com seus amigos, com seus funcionários, com seu patrão, com a sua rede de relacionamento. E parece que essa fé, ela vai ficando tímida, ela vai se tornando apenas práticas litúrgicas, práticas eclesiásticas, porque a gente perde o objeto dessa adoração, que é Deus. Deus precisa ser quem vibra no nosso coração, o amor pelo Senhor precisa ser quem vibra no nosso coração. Porque, irmãos, eu acredito, não posso falar por todo mundo, mas eu acho que esse é um mal da nossa era, é que está tudo muito superficial, está tudo muito plástico, está tudo muito instagramável, sabe? Um cantinho bonito para uma selfie, mas o ambiente inteiro não condiz com a selfie, entende? E isso tem entrado para a nossa vida com o Senhor Jesus. E para a gente entender um pouco mais e entrar nesse texto, eu quero falar um pouco sobre o contexto do texto que nós lemos. O povo de Israel agora, Moisés morre, eles entram na terra prometida, Josué é o homem escolhido por Deus para dar sucessão, para guiar o povo, para liderar o povo. Agora eles entram em Canaã e Deus dá uma direção para Josué: Josué, vocês vão entrar nessa terra, vocês só vão usar a terra, tudo que tiver nessa terra, os habitantes, tudo que habitar nesse lugar, vocês não vão conviver com esse povo, vocês vão matar tudo, vocês precisam recomeçar. Irmãos, eu não sei você, né? Eu gosto de olhar para a Bíblia como, não como quem lê de maneira burra, mas como quem lê refletindo e pensando, né? E às vezes quando você ouve assim, que Deus mandou matar todo mundo no Velho Testamento, você fala, cara do céu, como é que isso cabe em Deus, matar todo mundo? Mas é que naqueles dias, existia só um povo de Deus, e Deus ele estava desenrolando o seu plano eterno para que Jesus morresse, para que todos nós tivéssemos a oportunidade de nos reconectarmos com o Senhor. E uma coisa que virou uma chave no meu coração: o mal a gente merece, e o que é bom é graça do Senhor ao nosso respeito. E todas as vezes que a gente é sincero com a gente mesmo, quanto às nossas motivações, às nossas intenções, quanto às nossas vontades, irmão, pensa uma coisa: para fazer o mal, você não precisa fazer um plano, é só você ser você. Quando você está irado, você pensa em fazer o bem estando irado? Não existe circunstâncias na vida que provoquem o bem na gente, entende? O cansaço provoca o bem? O estresse provoca o bem? A espera provoca o bem? Então o que provoca o bem no ser humano? Graça, misericórdia. Então o mal nós merecemos. E quando eu falo isso é olhando para o profundo do meu coração. Se Deus fosse fazer um checklist assim, ó, do que é que o Hugo merece? Eu sei que no profundo do meu coração eu mereço mais o mal do que o bem, mas ele me escolheu, cara, isso é muito bom. É uma frase que diz assim: você é pior do que você imagina, mas mais amado do que você também imagina. Porque o fato da gente entender a nossa condição de pecador e a nossa situação, do quão ruim nós somos, é como se a gente fosse colocando uma tela preta atrás, para que começasse a brilhar o sol da justiça, para que, cara, você não merecia. Poxa, pastor, sou tão ruim assim? Calma, estou desenvolvendo o plano da salvação. Dizer que você não merecia, dizer que Deus te escolheu e te ama do mesmo jeito, uau! Então ali Deus estava desenrolando o seu plano. Agora, o que acontece? Josué, ele entra na terra prometida, e eles não cumprem a ordem de Deus para eles. Irmãos, é muito parecido com a gente, não é? Deus falou alguma coisa, quem aqui é bom em fazer o que Deus falou pela metade? Só eu sou assim? Deus fala alguma coisa e a gente vai fazendo pela metade, e a gente já se sente muito feliz em fazer pela metade. Mas a grande verdade, e Deus tem paciência com a gente, a grande verdade é que fazer de maneira total aquilo que é uma ordenança bíblica vai promover para nós a bênção do Senhor, vai promover para nós a saúde, a alegria, a felicidade do Senhor para a nossa vida. E agora eles começam a se contaminar com os deuses dos povos que habitavam naquelas terras, e eles adoravam muito os deuses naqueles dias, mas havia um deus que era o deus supremo dos cananeus. Quem sabe qual deus é? Baal. E por que que Baal era esse deus tão adorado pelos cananeus? Vamos lá, quem eram os cananeus? O povo que habitava na terra que Deus prometeu para o povo de Deus, tá? E por que que Baal era tão adorado? É porque Baal era o Deus responsável pela fertilidade da terra. E naqueles dias, irmãos, não existia um marketing digital. A prosperidade vinha pela terra. Eles prosperavam pela qualidade da terra. naqueles dias existiam pouquíssimas tecnologias. Então, o Deus que eles adoravam era o Deus da prosperidade, era o Deus que poderia produzir e conduzir eles na melhor vida possível. E agora eles começam a adorar a Baal. Agora, olha como é que funcionava a adoração a Baal. Baal, ele era apenas comprometido com a fertilidade da terra. Ele não tinha um nível elevado de moral. Para vocês terem noção, como eram os rituais deles para que eles incentivassem Baal à fertilidade da terra. Naqueles dias existiam prostitutas culturais, que eram prostitutas que ficavam na porta do templo. Então, os rituais deles para incentivar Baal a trazer fertilidade para a terra era tendo relações sexuais dentro do templo com aquelas prostitutas, porque dessa maneira eles incentivavam Baal a trazer fertilidade sobre a terra. E o povo de Israel, irmãos, eles começaram também a entrar nesse lugar. Não era como um Deus que tinha um padrão moral, não no sentido de ser santarrão, mas seja santo e você será feliz, seja bom e você encontrará alegria. Não tinha. A única compromisso é: vocês vão fazer os rituais para mim, que envolvia sacrifício, envolvia essas relações sexuais, e eu abençoo a terra. Agora, diante disso tudo, é claro que, falando desse contexto, talvez onde que esse contexto se aplica para mim e para você, irmãos? Com certeza a gente não está indo em nenhum templo ter um tipo de ritual desse para adorar a Baal, mas Baal, ele era o Deus da fertilidade da terra, ele era o Deus da prosperidade. E muitas vezes nesses dias ainda, a gente tem trocado princípios por sensações, por prazeres, porque o nosso Deus tem se tornado nosso ventre. Então tudo que a gente quer é terminar um pouco melhor. E, irmão, vou falar para você, Deus não é franciscano, eu não sou franciscano, eu quero ter uma vida boa. Eu não acho que riqueza é atestado de miséria espiritual. Eu desejo ter uma vida boa. Só que já está comprovado é que a nossa cabeça entende, o nosso coração não, que uma vida só atrás de riqueza é uma vida de fracasso. Porque nessa vida apenas atrás de riqueza, apenas atrás de encontrar aquilo que preenche a lacuna da falta do meu coração em prazeres, em coisas que são tão momentâneas, estragam famílias, estragam igrejas, e para piorar te destrói por dentro. Deus, ele nos fez com uma capacidade para sentir prazer muito grande, mas o nosso prazer precisa estar nele. A gente precisa encontrar deleite no nosso Deus. E quando a gente vai olhar para esse povo estava se relacionando com esse Deus, porque de alguma maneira eles começaram a acreditar. Olha que loucura. Quem deu a terra para aquele povo, gente? Você teria dúvida na situação deles? Olha só, 10 pragas, o mar vermelho se abre, cai carne do céu, cai pão do céu, tem nuvem durante o dia te acompanhando, à noite tem quase um lençol de fogo para você não passar frio no deserto, a água sai da rocha. Você teria dúvida que foi Deus que te conduziu até aquela terra? Sim ou não? Agora, ao olhar para a nossa história e ver tanto de milagre que a gente tem, você tem dúvida que Deus te conduziu para a vida que você tem hoje? Agora, eles pegam a terra que foi Deus quem conduziu, eles pegam a vida que foi Deus quem conduziu, mas agora eles querem prosperar no lugar onde Deus colocou eles, da maneira e do jeito deles. E é aqui que eles começam a negociar e viver um tipo de religiosidade, porque eu amo a Deus, porque Deus me trouxe até aqui, mas agora eu preciso de Baal para prosperar o lugar que Deus me deu. E esse vai falando de lugares da nossa vida mesmo, porque a gente tem medo de perder aquilo que a gente tem. Irmãos, eu sou uma pessoa, vou ser muito vulnerável nessa mensagem com você, eu sou uma pessoa que às vezes eu olho, cara, ser pai é a coisa mais incrível da minha vida. Às vezes eu olho ali para minha casa, a gente está ali numa refeição, tendo um momento muito gostoso, vejo minha filha saudável, tudo saudável, e de repente eu olho para aquilo e me dá um medo de perder aquilo, porque é tão bom que dá medo de perder. Lembro ainda a Amandinha, quando ela descobriu a gente descobriu a gravidez da Aurora, e numa madrugada Deus deu uma palavra para ela, que se o Senhor não guarda a casa, em vão trabalham sentinelas. E essa é uma palavra que tem norteado a nossa vida. Só que a gente acredita que não, se o Senhor não guarda a casa, os sentinelas vão conseguir guardar. E aí por isso a gente vai conduzindo da nossa maneira, vivendo o nosso prazer, porque a gente tem medo de perder a vida que foi Deus quem nos deu no hoje e agora. E isso vai fazendo a gente criar Deus para nós mesmos. Porque foi Deus quem me deu a minha vida, mas agora a minha vida se tornou o meu Deus, bezerro de ouro. Porque tudo que eu faço agora é para sustentar a vida que eu tenho. E esse era o mal que o povo de Israel vivia naqueles dias. Eles olhavam para o povo cananeu e em algum momento eles pensavam: não é a terra que é abençoada, é o jeito que o povo cananeu faz que deixa ela abençoada. Que loucura! Que loucura! E são essas coisas que vão fazendo nosso coração flertar com outros deuses. São essas coisas que vão fazendo nosso coração flertar com o humanismo. São essas coisas que vão fazendo nosso coração flertar com um padrão de vida que não é o padrão de vida que Deus concedeu para nós. E o povo, eles se viam nessa condição. Agora, olha o que Deus vai dizer para esse povo através do profeta Oséias. No verso 4. Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Agora, irmãos, quando eu olho para a história de Deus com o povo judeu, eu não tenho dúvida nenhuma, Deus foi muito insistente e continua sendo. Quando a gente vai para o deserto, o povo chega no deserto, festa, mar vermelho, todo mundo brigando, o mar se abre, festa, mas agora a gente tem sede, todo mundo brigando. Festa, veio a água, mas agora a gente tem fome. Vem o maná, festa, mas agora a gente queria comer carne. Cara, era um povo que não parava. Aí quando eu vou para os dias dos juízes, a gente vai ver constantemente: e não havia rei em Israel, cada um, no final de cada juiz, e Deus entregou o povo na mão dos filisteus, e Deus entregou o povo na mão dos egípcios, e Deus entregou o povo. Isso só ia se multiplicando. Agora, o que eu percebo? Será que Deus era mau porque entregava o povo? Será que Deus era mau? Deus, em algum momento, ele perdia o controle da vida do seu próprio povo? Claro que não. É que o nosso amor raso, ele é constrangido pela perseverança do amor de Deus na nossa vida. E qual é a maneira que Deus persevera com o seu amor? É muitas vezes nos colocando em situações difíceis. Eu tenho uma convicção comigo que muitas situações, dificuldades que eu passei, não foi porque Deus se afastou, porque Ele não me amava mais, mas era porque Ele me amava muito e Ele queria tirar aquela idolatria do meu coração. Como Deus persevera no seu amor? Aqui em Oséias vai dizer: Ele nos despedaçou e vai nos curar, Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. E isso traz descanso. Você sabia que você está vivendo um processo na sua vida e tem Deus nele? Isso traz descanso. Você está passando um tempo de dificuldade, saber que Deus está no seu tempo de dificuldade traz descanso, irmãos. Irmãos, o nosso problema, por mais que falta de dinheiro é tristeza, dá tristeza, é ruim. Por mais que muitas vezes uma falta, a presença de uma doença na nossa casa é muito ruim, mas o nosso problema é que a gente não consegue descansar acreditando que Deus está no controle. E aí quando a gente não consegue descansar que Deus está no controle, Ele vai abrindo a ferida. Gente, Jesus é um cirurgião que não erra. Quando você descobre que Deus está te submetendo a um processo de dor, acredita, você vai sair vivo daquela sala. Ele é muito preciso. Ele não conhece a anatomia, Ele criou a anatomia da sua alma. Então talvez hoje você está passando por um processo de dificuldade, mas ao olhar para trás, se você for honesto consigo mesmo, você vai ver que o caminho que você estava, cara, não era tão legal, não era de bênção, não era de paz, não era de tranquilidade. E o Senhor te colocou na maca dEle, te levou para o centro cirúrgico dEle. Mas Ele está dizendo: sou eu que faço a ferida, mas eu vou curar. E é tão interessante que ele vai dizer assim: olha, depois de 2 dias ele nos dará vida, e ao terceiro dia ele nos ressuscitará. E não vai dizer assim, ó, que viveremos bem, e viveremos diante dele. Porque todo o processo de dor que ele vai nos submeter é com o intuito de nos sarar, para que a gente tenha uma visão perfeita para viver diante dele. Então tem coisa que dói, gente? Tem. A verdade é que se aqui a gente sentasse com honestidade para conversar, está todo mundo passando um processo difícil. Só que porque falta honestidade, a gente fica solitário na nossa dor e a gente não quer passar por outra dificuldade, a tristeza que está no nosso coração. Mas está todo mundo aqui passando um perrengue. Eu já falei para Amanda que se for para passar um tipo de problema, eu prefiro com dinheiro. Verdade. Eu acho que é um dos menores. Porque na hora que entra em outras escalas. Mas todo mundo está passando por um tipo de problema. Está todo mundo passando por um tipo de dificuldade. Está todo mundo sendo assolado na sua alma. Agora, diante disso, o que nós vamos fazer? Vamos criar ídolos para auto-sabotar a falta de aceitação com o processo de Deus para a nossa vida? Ou nós vamos mergulhar para o conhecimento de Deus? Abraçar a dor que Deus promove é terapêutico, gente. É terapêutico. Você vai perceber que quando o povo cria deuses, cria o bezerro de ouro, e em Êxodo, no capítulo 9 e 10, diz que Deus fala assim para Moisés: Moisés, deu ruim, você está aqui tendo tempo comigo, o povo lá embaixo se perdeu, desce agora, ou melhor, Moisés, eu vou acabar com todo esse povo, fica eu e você aqui, eu dou um novo povo, a gente recomeça. Agora, gente, o coração de um homem que está perto de Deus me constrange. Moisés fala: Deus, não faz isso com esse povo, porque estar perto de Deus vai me dando as sensações, os afetos do Senhor. O Senhor olha para Moisés e fala: eu acho que esse cara já tem um coração mais parecido com o meu, deixa eu ver se ele tem mesmo. Moisés, vamos matar todo mundo, e aí você vai ser o único bom de Deus aqui. Moisés olha para Deus e fala: tá doido, Deus? E agora sabe o que olha Moisés, gente? Moisés, diante do povo, ele está intercedendo assim: Deus, mata esse povo não, vão com a gente, Deus. Agora Moisés desce diante do povo. Meu Deus, cara, como isso trata o nosso caráter, estar perto de Deus. Moisés diante do povo fala assim, ó: quem foi contra o Senhor? Quem é com o Senhor aqui do nosso meio? Aí vem os levitas. Ó, agora pega a espada, a gente vai fazer uma limpa aqui no arraial. Irmãos, um homem que está perto de Deus, ele consegue amar as pessoas na sua ausência, e ele consegue ter um amor que confronta na sua presença. Um homem que está perto de Deus, ele consegue amar as pessoas diante de Deus, e ele consegue amar Deus diante das pessoas. Um coração perseverante. E não acha que estava fácil para Moisés naqueles dias não, viu? Como assim, Hugo? Quem aqui já liderou ou lidera em alguma escala? Não estou falando só dentro da igreja, tem uma equipe, tem funcionários. Quem aqui? Faz assim, só pra mim. Quando começa a dar ruim a sua equipe, você fica tranquilo? Você não começa a pensar que tudo que você fez até agora não serviu para nada? É assim ou não é, gente? Cara, não é possível, eu estou falando, eu estou ensinando. Moisés, diante de Deus, ele poderia estar carregando esse tipo de sentimento, mas porque ele estava perto de Deus e não perto da religião de Deus, ele conseguiu ter um coração que não era apegado nas coisas de Deus, mas em Deus, a ponto de falar: Deus, é tudo problemático, é tudo difícil, mas eu continuo desejando, Deus, vem com a gente, eu quero a companhia do Senhor e eu quero a companhia dos meus irmãos, que se perdeu tudo, Deus. É isso que Moisés estava dizendo. E no verso 5 vai dizer assim ainda: por isso eu os abati por meio dos meus profetas, pela palavra da minha boca os matei. E olha qual que era a... Deus está falando assim: gente, Israel, vocês só estão passando por um momento de dor porque vocês estavam perdidos, e eu estou submetendo vocês a processo. É quando Deus entrega a gente para a gente mesmo. Essa é a pior sentença, irmãos. É quando você vai percebendo, sabe aquelas coisas quando você tentava fazer coisa errada, dava tudo errado? Aí você percebe com muita insistência o que você tenta fazer errado começa a dar certo? Se preocupe. Deus está te entregando uma temporada para você mesmo. Mas se alegre também, no sentido de ter conforto. Você está na sala, no centro cirúrgico do Senhor. A situação daquele dia, ele vai dizer assim: Efraim se mistura com os povos e é como um pão que não foi virado na hora de assar. Irmãos, ele usa a figura de um padeiro que está assando algo. Ele está dizendo, de um lado, você está queimado pelo seu amor aos ídolos que você criou. E do outro lado você está cru, como quem está inútil, que não pode ser utilizado por Deus. Está dizendo, olha, eu estou tratando, eu estou chamando, eu estou falando, existe abundância da minha voz, mas tudo que você está escolhendo nesses dias é ser alguém que é teimoso no seu próprio caminho. É ser alguém que é entregue no seu próprio caminho. No capítulo 9, verso 9, ainda de Oséias, ele vai dizer assim, ó: porque é muito profundo, porque muito profundamente vocês se corromperam. Ou seja, eles tinham um amor raso, porque era um amor apegado a práticas litúrgicas. Mas eles tinham uma profunda corrupção no coração. Irmãos, eu tenho uma convicção comigo: ou o nosso amor por Deus, ele vai ser profundo, não vai ser perfeito, tá bom? Profundo. Porque toca os nossos afetos. A gente não faz mais o que não deve só porque a gente tem medo de não ser visto. A gente não faz mais o que não deve porque os nossos afetos, eles estão sendo moldados. Ou a nossa corrupção vai ser profunda. Muitas pessoas, elas não conseguem ter uma vida constante com o Senhor porque toda a sua cosmovisão é profundamente corrompida. A gente não consegue ter um olhar de pureza, a gente não consegue ter um olhar bíblico, um olhar segundo a visão de Deus da vida, das pessoas, de mim mesmo e do próprio Deus. E uma falta de cosmovisão saudável, ela vai modelar todo um cristianismo errado, equivocado. E esse era o problema desse povo. No capítulo 11, no verso 7, ele vai dizer assim: porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Então olha o dilema do povo e o dilema de Deus. O povo está sofrendo, Deus está olhando para o sofrimento do povo e está dizendo assim, ó, eu não queria que você estivesse sofrendo, mas não dá para mim dizer sim para o caminho que vocês estão andando, porque o caminho que vocês estão andando é um caminho onde vocês estão corrompidos, adorando outros deuses. Vocês não conseguem, a lente de vocês está embaçada, vocês não conseguem encontrar o único e verdadeiro Deus. Vocês me servem do jeito e da maneira de vocês. Agora, irmãos, qual que é o único remédio para a gente desapegar dos nossos caminhos, para a gente desapegar da religiosidade, para a gente desapegar da idolatria? O verso 3 vai ensinar para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O único remédio para um amor tão frágil é uma vida de conhecimento de Deus. É através do conhecimento dele, é sabendo quem ele é. Esse povo, irmãos, eles viviam de sacrifício, mas lhe faltava conhecimento. Ainda no verso 6 vai dizer assim, ó: pois eu quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocausto. Eu lembro da parábola do filho pródigo, porque a gente sabe que a parábola é do filho pródigo, mas na real a gente não sabe qual que era o filho pródigo. Será que é o que foi ou o que ficou? Ou os dois? Porque o que foi, deixou o pai. Mas no dia da dificuldade ele sabia que tinha um pai. Agora o que ficou, trabalhava bastante. Era fiel, mas não desfrutava da principal herança, que era de seu filho. Então ele chega diante do pai: como assim, Deus? Como assim, pai? Anel, sandália? Melhor picanha que tinha aqui? O senhor nunca fez para meus amigos? Aí o pai vai dizer: sempre esteve disponível. Mas porque você se relacionava com sacrifícios, com liturgias e com religião vazia, você nunca desfrutou daquilo que tinha para você viver, que eu tinha te proporcionado. Então Deus está dizendo assim: povo, vocês são bons de sacrifício. Vocês vêm para o culto, vocês dizimam, vocês ofertam, vocês fazem um monte de coisa. Mas eu não estou encontrando vocês na relação pessoal. mas eu não estou encontrando vocês, vocês não me procuram no cotidiano e na vida comum de vocês. Sinto falta dos momentos de oração, sinto falta dos momentos de devocional, sinto falta até do jejum que vocês faziam. E ele está dizendo: povo, menos sacrifício, povo, menos trabalho, mais conhecimento. Irmãos, uma grande prova de amor ao nosso Senhor é conhecer quem Ele é. Quando nós queimamos sacrifícios diante do conhecimento de Deus, isso sobe como um aroma suave. Mas quando nós substituímos o conhecimento de Deus pelo sacrifício, Deus não recebe essas coisas. Por isso vocês estão aqui me ouvindo hoje, eu clamo a vocês. Não sigam uma jornada evangélica sem o conhecimento de Deus. Não sigam uma jornada de trabalhar, de fazer um monte de coisa para Deus sem o conhecimento de Deus. Talvez está abstrato sobre esse conhecimento, eu quero decorrer um pouco mais sobre isso. Porque muitas vezes é assim que a gente vai conduzindo nossa vida, a gente é completo no nosso trabalho. Mas na nossa revelação, na nossa intimidade por Deus, a gente é muito vazio. Em Oséias 4:6 vai dizer assim ainda: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Muitas vezes a gente tem uma jornada que, irmãos, volto no lugar do descanso. Quando nós vamos conhecendo as facetas do nosso Deus, por meio de experiência, a gente consegue passar por vales na vida com tranquilidade. A gente chora sim, cai lágrima, a gente fica triste sim, mas ao mesmo tempo existe uma santa convicção dentro de nós que vai passar. E tudo na vida é levado com mais leveza quando a gente conhece o nosso Deus. O povo reclamando no deserto. Gente, você acha mesmo que Deus ia levar o povo para o deserto, morrer todo mundo lá e Faraó falar assim: ah, eu sou maior do que esse Deus? Você acha mesmo que Deus te trouxe até aqui para te proporcionar uma experiência que seja de dor e Ele vai te deixar morrer nessa experiência de dor? Você acha que o céu carece de cura? O céu carece de dinheiro? O céu carece de fidelidade? O céu carece de consolo? Não. Mas quando eu tenho uma fé que ela é revigorada, o meu homem interior, ele cresce. E embora as situações exteriores elas sejam contrárias, o meu homem interior, ele está dia após dia sendo renovado com fé, força. Acho que Charles Spurgeon, ele vai dizer que foram os homens que mergulharam nas profundezas do mar das tristezas que trouxeram para a superfície as pedras mais preciosas. Então nós precisamos entender, às vezes nossa oração tem que mudar, não tem que ser: Deus, faz eu viver um tempo melhor. Não, Deus, me mostra quem o Senhor é na situação que eu estou passando. Porque as situações que o Senhor não está mudando, gente, são situações que Deus está proporcionando para que você seja mudado. E às vezes a gente está esperneando: Deus, eu não quero mais passar por esses processos. Deus, parece que é tão fácil para todo mundo isso aqui que eu estou pedindo. Já passou por isso, gente? Parece que Deus te escolheu para te bulinar. Para todo mundo parece que é tão fácil aquele processo. Mas na hora que chega na tua vez, parece que o céu está de bronze, parece que nada acontece. E talvez já faz anos que você ora: Deus, acolhe a minha causa. Talvez a sua oração talvez deveria ser: Deus, me mostra onde o Senhor está na minha causa, e então eu descansarei. Irmãos, muitas vezes eu sou uma pessoa que eu olhei para a minha própria família e falei: caraca, Deus, você caprichou, hein? Mano... Para ele dá para falar, né? Mano do céu. Como é que o Senhor conseguiu pôr um combo desse jeito? E hoje eu tenho as pazes com a minha história, cara. Eu tenho muita alegria. Sou muito feliz, satisfeito, grato à minha família, a cada processo que eu passei. Pazes, sabe o que é pazes? É lembrar da dor com gratidão. Porque você olha para o benefício da dor e para a companhia enquanto você sente a dor. Tem coisas que serão assim na nossa vida. E talvez, não sei, pode ser que Deus não mude. Estamos juntos? O motivo de toda a dor de Israel era a falta do conhecimento de Deus. Oséias no capítulo 4, no verso 11, vai dizer assim: a prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiraram o entendimento. E quando essa palavra entendimento, quando a gente vai lá no dicionário Strong, ela está falando do homem interior, do coração. Então ele está dizendo assim: olha, os seus prazeres, o vinho fala dos seus prazeres, os seus prazeres, a sua busca por aquilo que é de momento, está tirando do seu homem interior o conhecimento de Deus. Porque você sabe quem é Deus, mas você não consegue sentir quem é Deus. Porque o que está aqui não consegue descer para cá. Tipo, Deus é bom, bom, eu canto que Ele é bom, mas no meu coração eu não consigo sentir que Ele é bom. Isso gera uma crise muito grande. Não, Deus ele cura, mas na minha casa não. Deus salva, mas a minha família não. Porque não desce para o coração. E por que não desce para o coração? Porque há uma letargia. E por que há uma letargia? Porque a gente está se envolvendo muito com tipos de idolatria que estão ocupando o lugar de Deus. Então a gente diz que espera, mas enquanto a gente espera, a gente se envolve com prazeres que auto-sabotam a nossa dor. A gente não espera viver no suprassumo da dor. Irmão, a gente não vai procurar a dor, mas se a dor se apresentar para nós, tudo bem, dor, eu não tenho medo de você. Porque o próprio Tiago vai dizer que, olha, as tribulações elas vão gerar perseverança, que, e no final um homem completo, sem falta uma. Então, tudo bem, dor? Como diz os Arrais, os Arrais cantam, eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Uau! E por que eu olhei a tristeza nos olhos e sorri? Porque eu não estava sozinho. Porque eu estava com o Senhor. Aí Oséias 5,13 ele vai dizer assim: isso aqui é um panorama geral do livro de Oséias, irmãos. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá notou a sua ferida, Efraim se dirigiu à Síria e enviou mensageiros ao grande rei, mas ele não tem condição de curá-los, nem de sarar as suas feridas. Quando Efraim é o reino norte de Israel, Judá é o reino sul de Israel. Então Efraim, quando ele percebeu que a situação política e tudo estava acabado ali no reino norte, ele corre a uma das potências, aos assírios, fala: nos ajude. Agora Judá, o reino sul, eles correm aos egípcios, que na época já não era mais aquela potência, mas ainda era um povo forte. Por favor, nos ajude. Agora vem o Senhor e fala assim: esses lugares eles não têm poder para curar aquilo que vocês precisam. Irmãos, aqui está a nossa vida. Quantas vezes a gente procurou no outro? Às vezes a gente anda frustrado porque a gente pensa: cara, eu sempre amei, eu sempre fui bacana com aquela pessoa, e na hora que eu mais precisei, ela não estava ali. Eu sei que todo mundo já viveu esse tipo de coisa, mas não é que ela não estava ali, é que o Senhor tirou ela para Ele estar ali. Efésios capítulo 6 vai dizer que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, entende? É contra as potestades. Nossa guerra ela é espiritual. Às vezes a gente está pondo a culpa em alguém, e aquele alguém é apenas um instrumento de Deus para um tratamento para a nossa vida. Falei um pouco ontem, ministrando sobre comunhão, o momento de José. José ele encontra os seus irmãos, gente, e amigo do céu, imagina, os irmãos vendeu, o cara foi preso, o cara foi maltratado, o cara foi injustiçado, o cara ficou longe do seu pai, o cara quase morreu, o cara foi esquecido. Agora ele está diante dos irmãos. Eu não sei você, mas eu já ia cantar. Tem sabor de mel, Deus. Obrigado. Eu estou no palco e eles estão tudo me acompanhando agora. Agora eu sou o juiz aqui, eu que digo o que acontece. Mas gente, e a maturidade de José? Primeira coisa, José começa a chorar. José não deixou a sua dor impedir dele ter um encontro emocionante, profundo e maravilhoso com seus irmãos. Ele não deixou. José, ele está ali agora, ele começa a chorar, diz que até a casa de Faraó ouviu o choro de José. Aí ele olha para os seus irmãos: Tatos, sou eu. O seu irmão olha para o outro e fala: ih, lascou. vai matar todo mundo, vai chamar o pai para cá, ferrou. E está todo mundo lá olhando para ele, agora nós estamos na mão dele. Ele vai dizer assim: olha, não fiquem com medo, não foi vocês que me enviaram, foi o Senhor que me guardou como remanescente. Ah, irmãos, o que é um homem que está conhecendo o Senhor? Ele não carrega o sentimento, ele carrega o benefício da dor, porque aquele que feriu agora está curando, e está curando não é para ser curado apenas, é para viver diante dele. Como o Senhor nos convida para esses lugares? O Senhor está te ferindo, irmão, é que Ele está te inserindo num processo para você viver diante dEle, que antes você não estava vivendo. O crente é um homem e uma mulher de marca. Nós temos marcas, nós vamos carregar marcas, porque marcas um dia foram feridas abertas, que agora são cicatrizadas e depois se tornam um testemunho, objeto de cura para as outras pessoas. Já viu alguém conversando com você sobre uma situação que você sofreu muito e essa pessoa tem propriedade para falar? É bom ou não é, gente? Só que para ser alguém na vida de outras pessoas, para você ser alguém assim, você vai ter que ser ferido. Deixa para trás o passado. Porque qual que é o convite? Conheçam, prossigam em conhecer o Senhor. E essa palavra conhecer, uma palavra, é a palavra yada, dicionário Strong. E esse conhecer é um conhecer relacional. Esse é o conhecer que, lá de Gênesis assim ó, e Adão conheceu Eva. Como Adão conheceu Eva, gente? E aí Eva, beleza? É nós, tamo junto. Não, Adão teve relações com Eva. Esse conhecer, eu falo do conhecer mais profundo que Deus deixou para nós. Então ele está dizendo assim: olha, conheçam. Deus, mas eu conheço a lei. Não, conheça a vida de Deus através da lei. Timothy Keller, no livro A Cruz do Rei, na página 18, ele vai dizer que ele sempre sentou diante da palavra, diante da Bíblia, e ele sempre analisou, estudou a Bíblia com muita atenção. Mas parece que com o tempo, não era mais ele que estava sentado diante da Bíblia, examinando, questionando e procurando entender. Parece que agora era a Bíblia, ou alguém através da Bíblia, que estava olhando para ele, questionando ele, analisando ele. Irmãos, é quando a informação que eu tenho de Deus, ela começa a vibrar dentro de mim. É quando eu começo a ter encontros com o Senhor. É quando a minha vida, ela vai se tornando um verdadeiro memorial do Senhor. Ah, eu já encontrei o Senhor nessa área, eu já encontrei naquela área. E daqui a pouco você olha a sua volta, você está cercado. Tem tantos memoriais dos senhores, e tem tantas áreas da sua vida que você conheceu o Senhor, e áreas que envolveram dor, e áreas que em algum momento envolveram desamparo, e áreas que em algum momento você achou que você não ia passar por aquela fase, mas o Senhor, Ele foi redentivo, e agora porque Ele foi redentivo, você está conhecendo e prosseguindo em conhecer quem Ele é. É o processo de Jesus: eu quero ter uma revelação íntima, pessoal, eu quero ouvir da sua boca algo ao meu respeito. Saulo, capítulo 9 de Atos, ele perseguiu os cristãos. Agora aparece aquela luz diante dele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então nós sabemos que a partir daquele momento, Saulo conhece Deus, e Saulo já não é mais Saulo, Saulo se torna Paulo. Gênesis capítulo 32, Jacó, ele era da família da promessa, ele tinha muitas promessas sobre ele, mas ele ainda não conhecia Deus daquela maneira, e diz que numa madrugada, ele entra num UFC com Jesus. E o anjo do Senhor, uma teofania, aparição de Cristo: ô Jacó, me solta, cara. Solto não. Ô Jacó, sai fora, rapaz. Cara, você percebe o amor que Deus tem na gente? Para mim é constrangedor. A Bíblia vai ser clara em Gênesis 32 que Jacó passou a noite inteira até amanhecer lutando com o anjo. Será que Jacó era forte para segurar o anjo a noite inteira? Ou será que era o anjo do Senhor, o próprio Jesus, dizendo: eu estou facinho, facinho, enquanto você continuar aqui, eu estou aqui com você. Só estou fingindo que eu quero ir embora, porque o meu prazer está em me relacionar com você. E o que acontece com Jacó naquela experiência? No final, só para o anjo não parecer que ele é tão bonzinho, Jesus vai lá e fere ele ainda. E muda o nome dele, muda a sorte dele. Eu sei qual foi o dia que Saulo conheceu Jesus. Eu sei qual foi o dia que Jacó conheceu Jesus. Eu sei qual foi o dia que Hugo conheceu Jesus. Eu queria te perguntar, existe um marco na sua vida do dia que você conheceu Jesus? Não é o dia que você foi no apelo e aceitou. Pode ser que naquele dia você teve uma experiência que você conheceu, mas não quer dizer que foi. Qual foi o dia que você conheceu a Jesus? Qual foi o dia que Ele começou a mexer dentro de você a tal ponto que você nunca mais conseguiu largar dEle? Qual foi o dia que, irmão, você já não fica mais procurando no campo da informação se Deus existe ou se não existe, se foi Big Bang, se foi evolução? Mas você olha para dentro de você e fala, minha experiência não dá mais para negar. Eu conheci, eu fui marcado. Já não dá mais para viver como se ele não existisse. Jacó, ele se encontrou nesse lugar de Peniel, face a face com Deus. Eu quero, meu amigo, eu quero gastar minha vida toda para me encontrar sempre com o Senhor nesse lugar de face a face com Deus. A grande verdade é que o nosso conceito de conhecer, ele está um pouco estragado. Porque a gente acha que conhecer é quase o conceito do Instagram. Ah, eu sigo Jesus. E, gente, eu sigo um monte de gente que eu gosto. Eu sigo o Neymar. Ah, pastor, a vida dele é toda zoada. Eu não vou na igreja dele, eu gosto do futebol dele. Ah. Não vou na igreja onde o Neymar é pastor, eu gosto do futebol que ele joga. Tem um monte de gente que eu gosto. Luciano Subirá. Mas eu mando alguma coisa e ele não me responde. O dia que o Marco Teles me respondeu, eu já fiquei mó feliz, cara. Eu falei, nossa, que legal. E o nosso conceito talvez de conhecer é esse. Cara, eu sigo. Mas vocês trocam figurinha? Vocês trocam? Vocês conseguem marcar um café? Pastor, eu sigo Jesus porque eu vou na igreja. Mas você tem encontros marcados com Ele durante a sua semana? Mas o seu futuro é planejado inteiro para poder encontrar Ele no final da sua vida? Mas a sua vida gira em torno do conhecimento de Deus? Esse é o conhecimento de Deus que deve nos mover. Não eu sigo um monte de gente, eu sigo Corinthians, cara. Acho que é por isso que eu estou passando por um processo de dor, né? Mas, irmão, aqui não é Deus que põe, aqui é a burrice, tá bom? Eu estou revoltado. Esse não é o processo de Deus para a nossa vida. Agora, não é apenas conhecer, a Bíblia vai falar sobre prosseguir em conhecer. Qual que é a diferença? Que não é dinâmico. Ou melhor, que não é estático, é dinâmico. O ato de conhecer, ele tem que ser algo vivo, algo que está em movimento. Então eu conheci algo de Jesus hoje, isso precisa me empurrar para conhecer algo dele amanhã. E quanto mais eu vou conhecendo dele, eu vou sofrendo um detox na minha alma de toda idolatria, de toda cosmovisão distorcida, de todo sonho mesquinho, de todo projeto de vida, sabe, que não é o projeto de vida que Deus tem para mim. Deus vai me mudando, irmãos. Não existe segredo, tá bom? Conforme você vai conhecendo o Senhor vai ajustando o seu coração. Às vezes algumas pessoas perguntam, pastor, como é que faz para ficar firme em Jesus? Ah, irmão, é uma vida. E se alguém falar, arrasta para cima que eu vou te ensinar, sai fora, é lobo. Não vai. Continua sendo as mesmas coisas, ler Bíblia, orar, jejuar, passar dias sem sentir nada, mas continuar fiel. Aí tem temporadas que ele derrama um pouco mais. Aí tem meses que você olha e fala, cara do céu, eu amo o Senhor, mas Senhor, não estou sentindo nada, não estou sentindo nada, Senhor. Me ajuda. Seja bem-vindo, esse é o Evangelho. Agora, para a gente finalizar, ele vai dizer no verso 3, para aqueles que estão na caminhada de conhecer o Senhor. Ele vai dizer, como amanhecer a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, que fala da chuva seródia que rega a terra. Irmãos, existiam duas expressões bíblicas para a chuva lá para o povo judeu. Era a chuva temporã e a chuva seródia. A chuva temporã era uma chuva que ela vinha para molhar as primeiras sementes, para para regar as plantações. Então eles dependiam muito dessa chuva, e ela sempre vinha. Só que existia uma outra chuva, que era a seródia. E a chuva seródia era uma chuva um pouco imprevisível, e ela vinha no final da colheita. Então tudo aquelas sementes, tudo aquilo que não prosperou na primeira chuva, na segunda ela ia prosperar. Só que era uma chuva que não dava muito anúncio de quando ela vinha. Era uma chuva meio que surpresa. E ele está fazendo essa comparação: olha, se vocês continuarem prosseguindo e conhecendo o Senhor, prosseguindo em conhecer o Senhor, aquela chuva que não dá para calcular muito quando ela vai vir, é uma chuva que pelo judeu ela é considerada tardia, ela vai vir, assim como o sol brilha toda manhã. Ele está dizendo que essa chuva que não dá para calcular quando ela vem, ele está falando assim: sabe qual que é a credibilidade, a comparação para trazer credibilidade que eu vou trazer para vocês? Faz quantos dias na sua vida que o sol nasce toda manhã? Se vocês continuarem me conhecendo, assim como o sol nasce pela manhã, a chuva seródia vai tocar a vida de vocês. Irmãos, existem experiências com o Senhor que qualquer pessoa que vive bem com Deus em 1, 2 meses vai ter. Mas existem experiências com o Senhor que talvez a gente vai ter que gastar uma vida para ter. Existem lugares do coração do Senhor que para a gente poder conhecer e ser moldado por esses lugares, a gente vai ter que gastar muitos anos. Eu estava essa semana conversando com um amigo aqui da comunidade, a gente saiu para bater um papo, foi muito legal. E nós estávamos conversando a respeito do dilema de ouvir a Deus. E gente, quem considera ouvir a Deus difícil? Muito difícil. E deixa eu trazer uma balança aqui. Sentir Deus conosco e ter experiência que Ele está guiando a nossa vida, a gente vai vivendo pela jornada. Agora, ouvir a Deus a respeito de uma direção que a gente tem que tomar, meu amigo, eu posso contar quantas vezes eu tive isso na minha vida. Deus sendo claro: é isso que você vai fazer. Irmão, todas as vezes que Deus falou de maneira clara na minha vida, mudou muito a minha vida. Não mudou um pouquinho. Eu fiz algo que parecia que ia arrebentar com tudo, mas porque Deus estava falando, deu certo. Ouvir Deus falando é uma coisa que assim, não é tão fácil. E às vezes nós queremos ter um discernimento de ouvir e do conhecimento de Deus de coisas profundas em pouco tempo. É como se a chuva temporã fosse a chuva que Deus derrama sobre nós quando nós estamos conhecendo Ele. Você abre a Bíblia, vem lágrimas, você vai tendo aquela experiência gostosa com o Senhor, aí você descobre que o pastor não é muito aquilo que você pensava, os irmãos então, e que Deus não fica fazendo tudo aquilo que a gente quer o tempo todo, e tem dia que a gente ora muito mais do que a gente orava no começo, e Deus não vem visitar a gente. Aí agora Deus vai te inserir numa caminhada de perseverança. Só que nessa caminhada de perseverança, há uma chuva que ela é garantida para nós, há uma visitação de Deus que ela é garantida para nós. Talvez eu estou falando com um povo aqui que não está no começo da sua caminhada, eu tenho certeza, a grande maioria não está, e talvez você está nesse limbo. Fala: cara, eu já provei de muita coisa do Senhor, mas faz tempo que eu não sou molhado pela chuva de Deus, e Hugo, sendo sincero, está difícil continuar caminhando assim. Irmãos, porque Deus não nos priva da sinceridade com Ele. A gente vai ver os salmos de Davi, era para Deus ter fulminado Davi. Davi, ele entra em umas crises com o Senhor, Asaf, dizendo: Deus, parece que o Senhor não estava aqui, eu estou sofrendo e o Senhor não me socorre. A gente pode falar isso para o Senhor, amém? Sinceridade, gente, não é ó, Deus altíssimo e poderoso que não pode ser, não. Ô pai, tá duro aqui, hein? Tá difícil continuar assim, Senhor, e muitas vezes com lágrimas, gente. Deus, eu te amo, mas do jeito que eu estou aqui, eu estou achando que se eu continuar mais um tempo assim, vai tudo naufragar. Irmão, o Senhor está nos chamando para perseverar no conhecimento dEle. Está difícil, continua. Eu acredito fielmente que são em momentos que a gente já está acreditando que a gente não consegue mais, que Deus Ele manda um auxílio, um socorro, a chuva, o conhecimento, a revelação, um convite de intimidade com Ele. Eu gosto muito do Salmos 26, que vai dizer assim: Salmo 126, não precisa abrir. Esse Salmos, ele mora no meu coração. O título dele é Consolo para os que Choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito para eles. De fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes de alegria. E talvez, irmãos, a chuva que você conhece de Deus dos últimos meses, dos últimos anos, talvez são as suas lágrimas. E talvez o Senhor, Ele está lavando o seu interior através das suas lágrimas. E talvez dentro de você, você já não está vendo mais um força para continuar nessa caminhada de conhecer. Talvez está aqui falando sobre um coração em chamas, e você está olhando e falando: cara, em chamas, eu estou seco. Parecendo churrasqueira que não é usada faz muito tempo, só tem pó lá embaixo, só tem sujeira lá embaixo. E eu queria te convidar nessa manhã para você pôr a sua miséria diante de Deus. Eu queria te convidar nessa manhã para você pôr, sabe, as suas dificuldades diante de Deus. E que você pedisse para Deus: Deus, eu quero restaurar a aliança de uma jornada de conhecimento do Senhor. Eu já não aguento mais me dobrar às minhas idolatrias. Eu já não aguento mais ter que me auto-sabotar para anestesiar as dores que eu não aceito dentro do meu coração. Vem, Deus, vem, eu creio, eu creio. Eu quero te conhecer, eu quero saber quem o Senhor é no meio da minha dor. Eu quero te contemplar no meio da minha dificuldade. Se hoje o Senhor está me ferindo, mas existe uma promessa de cura, ok, Deus, eu aceito, mas eu quero te ver no meu processo. Eu quero ter o meu coração queimando, eu quero ter o meu coração em chamas. Eu não quero ter uma fé morna por conta das adversidades da vida. Não, eu quero pegar a minha dificuldade e eu quero entrar em quebrantamento para o conhecimento do Senhor. Será que você poderia ficar de pé, ou de joelho, ou se você quiser ficar sentado, fica sentado. Há algo de Deus aqui para nós nessa manhã. Deus está dizendo para o povo: olha, é eu quem estou ferindo vocês, mas eu estou ferindo para resgatar vocês do coração, da idolatria. Espírito Santo de Deus, eu oro para que nesse momento o Senhor nos guie em toda a verdade. Espírito, que Deus o chamou de Consolador, vem com consolo sobre nós. Nós não queremos mais ficar nos auto-sabotando. Não, nós queremos entrar nos seus processos. Nós queremos novamente dançar na chuva, nós queremos novamente provar de quão doces são suas palavras, embora sejam amargos os processos que o Senhor nos submete. Nós queremos provar do calor do seu abraço no meio de uma chuva fria, no meio de uma noite difícil. Vem sobre nós com sua chuva, Jesus. Eu oro, Pai, por aqueles que faz muito tempo que não tem quebrantamento diante de Ti, Pai. Eu oro para que o Senhor nos dê lágrimas, lágrimas pela Sua bondade, lágrimas porque estamos sendo verdadeiros diante de Ti. Nós não queremos mais, Pai, viver uma fé plástica, superficial e fingida. Livra-nos da religiosidade. Nós queremos provar da Tua bondade, Jesus. Nós queremos provar da contemplação, nós queremos te contemplar, nós queremos fazer as pazes com o nosso passado, nós queremos te enxergar na nossa história, Jesus. Vem sobre nós, Pai, vem sobre nós, Jesus. Derrama sobre nós, Pai, consciência, batismo de consciência, Jesus. Derrama sobre nós cura do alto, que ao derramar da sua chuva, que haja uma aplicação pessoal de acordo à necessidade da jornada de cada um dos meus irmãos. Vem sobre nós, Jesus. Derrama sobre nós a sua chuva.